Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Olá, boa tarde. Está começando o programa em português da SBS Áudio dessa quarta-feira, 4 de setembro de 2024. Na sua companhia hoje, Alana Ferreira falando ao vivo dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Wurundjeri da nação Kulin. No programa de hoje, a briga entre as autoridades brasileiras e Elon Musk está escalando sem indicar recuo para nenhuma das partes. Nosso colega Luciana Fraguas conversa daqui a pouco com o professor Alex Fleck, mestre em Sociologia Jurídica e doutorando de Direitos da Universidade New South Wales, sobre a guerra de palavras semelhante ao que aconteceu aqui na Austrália com o bilionário Musk em abril deste ano. Especialistas recomendam que o grupo de alto risco tome vacinas contra a Mpox na Austrália. A Austrália ainda não tem relato nenhum de nenhum caso da cepa mais perigosa vindo da África, mas já são mais de 170 casos somente em agosto da variante já presente aqui no país. E a SBS Português conversou com a doutora Karen Chi, do South Eastern Sydney Local Health District, para maiores informações. Tudo isso e muito mais. Mas vamos primeiro para as notícias do dia. E os destaques do noticiário dessa quarta-feira são: o governo federal está ciente de que as últimas notícias econômicas provavelmente serão ruins. Uma grande repressão ao comércio ilegal de tabaco está em andamento, com autoridades esperando combater a guerra das gangues. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que antecipará o Natal para 1º de outubro na Venezuela, depois da justiça venezuelana emitir um mandato de prisão para o candidato à oposição, Edmundo Gonzalez. O governo federal está ciente de que as últimas notícias econômicas provavelmente serão ruins. Os números das contas nacionais para o trimestre de junho devem ser divulgados hoje, dia 4 de setembro. Espera-se que mostrem que a economia australiana cresceu apenas 0,1% ou 0,2% no trimestre de junho. Isso deixaria a taxa de crescimento anual em menos de 1%. A ministra federal da Habitação, Claire O'Neill, disse ao Seven Network que o governo sabe que muitos australianos estão enfrentando dificuldades agora, mas diz que o governo tem as políticas certas para mudar as coisas.
We're managing the budget in a way that assists the economy to recover. So we've seen two back-to-back Liberal deficits turned into Labor surpluses. So I recognise that things are really tough out there for people and just know that the government's doing everything in our power to help households and get the economy back on track.
Uma grande repressão ao comércio ilegal de tabaco está em andamento, com as autoridades esperando combater a guerra de gangues que já ocasionou mais de 100 atentados em Melbourne em menos de um ano. Isso acontece enquanto crescem os temores de que as guerras do tabaco de Victoria possam em breve se espalhar para New South Wales, levando a força de fronteira australiana a conduzir uma repressão internacional ao sindicato do crime global. 20 países já uniram forças para interrompeu o comércio ilegal do mais alto nível. Ken Markin, comandante da Força Fronteira Australiana, disse ao Channel 7 que esta é a única maneira de realmente combater o problema.
Well, we know that our border control measures here in Australia alone won't fix the problem, and history has shown us that working really closely with our Asia Pacific partners and the customs agencies in those jurisdictions to share information and intelligence, to share a mutual understanding of the illicit tobacco problem, and to look at opportunities for operational activity across the Asia Pacific region is highly effective in disrupting the supply of illicit tobacco into Australia.
O presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou que antecipará o Natal para 1º de outubro. A medida coincide com um momento de tensão no país após as eleições presidenciais de 28 de julho. A oposição e parte da comunidade internacional têm colocado em dúvida sobre a legitimidade da reeleição de Maduro e questionado o avanço do Natal, dizendo que é uma cortina de fumaça para a fraude eleitoral. Isso ocorre enquanto a Justiça Federal venezuelana emitiu um mandato de prisão para o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, nessa segunda-feira, setembro 2. O Ministério Público acusa Gonzalez dos crimes de usurpação de funções, falsificação de documentos públicos, instigação à desobediência da lei, associação para cometer um crime e formação de gangue. O candidato da oposição nega todas essas charges. O advogado de Gonzalez, José Vicente Haro, diz que o candidato está fazendo todo o possível para garantir a sua segurança.
Reitero.
I repeat, Mr. Edmundo Gonzalez has not been at his residence for several weeks because of his guarantees of freedom, physical integrity and life.
Sua integridade física e sua vida.
A maior cidade do Brasil, São Paulo, foi coberta por uma onda de fumaça vinda de incêndios florestais na Amazônia. Autoridades da Defesa Civil de São Paulo emitiram um alerta de alto risco para incêndios em várias regiões até essa sexta-feira, setembro 6. A região sofreu o maior número de incêndios em quase duas décadas e cerca de 25 mil no período de entre janeiro e julho. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a fumaça chegou a São Paulo após viajar pelas encostas do Andes, retornar ao Brasil pelo Paraguai. Na Avenida Paulista, a principal avenida da cidade, os prédios foram vistos cobertos de fumaça. Bruno Nascimento, morador de São Paulo, diz que até para respirar está difícil.
De ontem, esse tempo muito passado, a garganta, nesse momento, a garganta inflamada. Estou indo até para o hospital para poder passar por atendimento. Está muito ruim. Mesmo bebendo água, mesmo se hidratando, não está rolando. Com a desmatação, acaba atrapalhando muita coisa aqui em São Paulo. No geral, todo mundo sente.
Paralimpíadas de Paris. Brasil mantém a quarta posição com 14 ouros, 10 pratas, 24 bronzes. Ao total já são 48 medalhas. Jerusa Geber e Lorena Spoladori fizeram dobradinha brasileira nos 100 metros T11 em Paris, trazendo mais um ouro e bronze para o Brasil. O objetivo da delegação é superar Tóquio, onde o Brasil conquistou 22 ouros e 72 medalhas no total.
Se nos acompanha no Facebook, no Instagram ou no X, o antigo Twitter, não se limite em apenas ler o que sai no seu feed das redes sociais. Busque por todas as notícias e histórias na página SBS Português. Adicione sbs.com.au/português aos seus favoritos no seu navegador da web hoje mesmo.
Especialistas recomendam que grupos de alto risco tomem vacinas contra a Mpox na Austrália, especialmente homens que têm relações sexuais com outros homens, profissionais do sexo e pessoas que estiveram em contato com alguém com o vírus. Na Austrália, já são mais de 170 casos somente em agosto, mais do que nos 2 anos anteriores combinados. Embora a Austrália ainda não tenha relatado nenhum caso da cepa mais perigosa vinda da Austrália, a gente conversou com a doutora Karen Shee, da South Eastern Sydney Local Health District, para maiores informações. O anúncio da Organização Mundial da Saúde segue uma decisão do Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças de também declarar Mpox uma emergência de saúde pública. Mais de 15.600 casos de Mpox e 537 mortes foram detectadas na República Democrática do Congo este ano, uma situação que o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, descreveu como muito preocupante. Em menos de 24 horas, após a Organização Mundial da Saúde declarar a nova cepa do vírus da Mpox uma emergência global de saúde pública, o primeiro caso fora da África foi confirmado na Suécia. Segundo o governo sueco, a pessoa infectada estava na área mais afetada do continente africano. A OMS alerta para o risco de mais casos na Europa e globalmente nos próximos dias. E a gente conversa hoje com a doutora Karen Chi, staff especialista do Public Health Unit do Southeastern Sydney Local Health District. A entrevista será em inglês e a matéria estará em português no site da SBS, portuguese.com.au.
Alana.
Dr. Karen, thank you so much for talking with us. I think first of all, what is Mpox? So probably people are aware about this name. This is a name that people already got to use, or it's a new virus?
So Mpox was previously called monkeypox. Mm-hmm. It's caused by the monkeypox virus. It's been around for a while, and mainly used to cause cases in certain African countries, for example, in the Democratic Republic of Congo. In these countries, the spread is by contact, humans contacting animals, which can carry the Mpox virus. So if they have either contact with these animals, or they have consumed contaminated meat called bush meat from these animals, the people can get infected with Mpox. Recently, we have also found that Mpox can be spread by sexual contact between people. And also if you live, you know, in the same household with someone who is infected with Mpox. So if they have contact, close physical contact with a person who has Mpox, they can also get Mpox. In the past, it used to be, Mpox used to be restricted to these countries in Africa where the disease is endemic. But in the last few years, we have also had spread to countries outside of Africa. So especially for the situation in Australia, we had our first Mpox case detected in 2022. And most of our cases in Australia have been through sexual contact. Actually, all the cases have been through sexual contact. And the people at highest risk of getting Mpox in Australia are gay and bisexual men who have sex with men. The other people at risk are people, the sexual contact of these men and also sex workers. So with Mpox, the spread, as I said, can be through sexual contact, but also skin-to-skin contact with someone who has the Mpox rash or blisters or sores on the skin. So with this, there are two different strains of the Mpox virus. The strain in Africa, unfortunately, causes a more severe illness with a higher risk of death. The strain in Australia, fortunately, causes less severe illness, and most people do recover within a few weeks. So the presentations can vary, but most people get what we call lesions on their body. So these can appear like pimples before they become blisters, and it is related, where it is on the body is related to where they've had contact. So it can affect the anogenital region or the mouth or other parts of the body.
Just to reframe this one, so how people can identify that they may have Mpox, they are infected now?
So if they have those clinical features, like if they have lesions and they had recent sexual contact, in the last 21 days.
21 then, days is the time that the virus can be incubated.
So it's in the last 21 days. And in Australia, we're talking essentially about gay and bisexual men who have sex with men. So a lot of these cases, when we have, you know, when they are diagnosed with Mpox, we also advise them to let their sexual contacts know, to monitor for symptoms, and if they do have any symptoms, to get tested.
Partners, they are aware that they have Mpox. What would be the first symptoms that they have to look for? It'll be like just the pumps on the skin. That is another type of thing that can they have to look for. And if they see something, where they should go?
Yeah. So it depends whether they are vaccinated or not. So there is an Mpox vaccine for Mpox. We find that people who have not been vaccinated, they may have earlier symptoms like a fever, feeling generally unwell, very tired, before they develop the blisters on their skin. Sometimes they don't have those fever or, you know, feeling unwell symptoms. They only just see those blisters on the skin. And the blisters, they can start off with just looking like pimples.
And then if they start to see those symptoms on, like, as you describe, it looks like a little bit as a cold. Can be like fever, the like tiring before to actually show up on the skin. What they should do, they should go to the pharmacy, they should go to any health place. Which kind of help can they look for?
Yeah, so if they have any of these symptoms, we recommend that they get tested as soon as possible. In Australia, we have public sexual health clinics. They are across the whole of New South Wales. We recommend that they ring the public sexual health clinics to make an appointment, and they will get them in to get them tested as soon as possible. Anyone can go to these sexual health clinics to get tested. You don't need a Medicare card, and the assessment and the treatment is free of charge.
And what would be the treatment for someone that is already infected?
We find that most people don't need specific antiviral treatment for Mpox. If they have pain, they may get by with just Panadol and some sort of local anesthetic. If they have a lot of blisters on their skin or they have a lot of pain, then they need to get a specific antiviral medication. For that, they are usually admitted to the special unit at Westmead Hospital to receive that treatment.
And for the vaccination, who are the people that can be request to be vaccinated as a prevention?
So the vaccination is also free for anyone. No Medicare card is required. It is also done at the public sexual health clinics. The three groups of people that we recommend to get vaccinated are, firstly, all sexually active gay and bisexual men, sexual partners of gay and bisexual men, sex workers.
Men more than women?
Yes, men more than women.
For this first group?
Yes, that is our at-risk group here in Australia. And with the vaccine, it is two doses of the vaccine, and the second dose has to be given at least 28 days after the first dose, at least 28 days.
And what would be the consequences of this disease, this virus? There is any side effect that can stay longer? We say that the Africa outbreak, you said that the strain in Africa is more dangerous than the ones that you have identified here. What would be the consequence of this virus?
So if you have a lot of the blisters on your skin, it can, you know, in the long run, leave scarring. We also advise that people who have had Mpox, because they can still excrete the virus in their body fluids after they recover, we advise them to wear a condom during any sort of sexual activity for 12 weeks after they have been cleared by their doctor.
How they can know they are cleared? They have to come back to the doctor off because some of the treatments, it's like you said, is light, just like pen pills. But if it's a lot of bumps on the skin, then maybe antibiotics as well. How they can actually know that free from the virus on my system?
Yep. So the every mpox case is followed up by either their GP or the specialist, depending on where they got tested in the first place. They need to, basically the blisters have scabbed off and it's nice, normal skin before they are considered no longer infectious. So it's the GP or the specialist who gives them that clearance.
The WHO, they have declared as a health, global public health emergency. They are talking about this strain from Africa. So that is the risk, even though there is already cases in Australia, there is the risk to actually have cases similar to the ones that is happening in Africa.
Yes, there's always a risk because of travel and people, going to Africa and then going back to their home country. Yes.
And for the cases that we have now, do you guys have any profile? Do you have cases now talking about the Portuguese community that is reaching the Brazilians or Portuguese people as well? Do you have cases that englobe these people?
Yes, we have had at least one or two cases.
In other parts of Latin America as well?
Yes, in other parts of Latin America. So we've had people who have come from Colombia. That's been quite a prominent country of birth.
A Organização da Saúde, OMS, revelou que pelo menos 100 novos casos da varíola M ou Mpox são registrados na Europa. O diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, pediu ação internacional para conter a disseminação da infecção potencialmente mortal declarada uma emergência de saúde global.
We can and must tackle Mpox together, across regions and continents. So will we choose to put the systems in place to control and eliminate Mpox globally, or we will enter another cycle of panic and then neglect? How we respond now and in the years to come will prove a critical test for Europe and the world.
Kluge enfatiza que Mpox não é Covid, então máscaras não são necessárias e a forma como esse vírus é transmitido é diferente da do Covid. Mas uma resposta global à disseminação do vírus, essa sim, é necessária.
O diretor da OMS na Europa, Hans Kluge, é perentório.
Mpox is not the new Covid. Critical test for Europe.
O apelo da OMS que sublinha, há dois anos, no primeiro surto do Mpox, os governos europeus falharam, têm por isso agora uma segunda oportunidade.
A OMS adverte para riscos de mais casos na Europa nos próximos dias. No Brasil, o Ministério da Saúde instala o Comitê para Ações de Resposta à Mpox. Brasil está no nível 1 da doença, o menor alarmante, como explica Sara Barreto, jornalista da Rádio Nacional em Brasília.
Mesmo com o Brasil apresentando estabilidade no número de infecções desde 2023, o Centro de Operações e um Comitê de Emergência vão reforçar a vigilância e o planejamento relacionado à doença. Foi o que explicou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.
O comitê vai ficar debruçado na análise técnica e também na organização necessária para o acompanhamento dessa emergência e providências no nosso país.
Understand a little bit. What would be the main difference between the one that is in Africa for the one that we have here so far?
I think the main difference is how severe the illness is and also how it is being spread in Africa compared to here in Australia. So in Africa, it's not just, among men who have sex with men. It happens in the household and it's spread to children, also to women. And because, I guess, the healthcare system and also the general health of the cases in Africa are not as good as here in Australia, the risk of death is higher. That would probably be the two main differences.
Dr. Carey, if you have a message for anyone that is listening to this interview, what would you recommend to people to do, and what would be your message?
So we strongly recommend that all eligible people, so we're talking about sexually active gay and bisexual men, their sexual partners, and any sex worker, get the full 2-dose course of Mpox vaccination as soon as possible. The vaccination is free, and they can get it at any public sexual health clinic. They just need to ring to make an appointment before they turn up to the sexual health clinic. And it's free for everyone, even if the person does not have a Medicare card. The other message would be to make sure they monitor themselves for symptoms of Mpox. So if they have any blisters or pimple-like rash on their skin, especially on the genital region or in their mouth, to seek advice early. And again, the best place to do this is at the public sexual health clinics where they can get treatment for free.
Dr. Carey, thank you so much for your information. It's such an important issue that we need to be talking for the community. And if there is any update, please let us know.
Will do. Thank you so much, Alana.
Se nos acompanha no Facebook, em breve verá menos notícias em seus feeds nas redes sociais da Austrália. Então, agora é a hora de baixar o aplicativo SBS Áudio. Receba todas as nossas notícias, opiniões e histórias no podcast da SBS Português. Para ficar conectado às notícias e atualizações importantes no seu dia. O aplicativo SBS Áudio é gratuito na App Store e no Google Play. O Brasil, que é o quinto país com maior número de usuários da internet no mundo, baniu a plataforma de mídia social X, o antigo Twitter. A proibição ocorreu após Elon Musk, o dono do X, ter se negado a restringir perfis acusados de atentar contra instituições democráticas e também acumulado o equivalente a quase 5 milhões de dólares australianos em multas devidas à justiça brasileira pelo descumprimento dessas ordens. No último dia 17, em meio à escalada da tensão com o Supremo Tribunal Federal, a empresa fechou seu escritório no Brasil, demitiu os funcionários e retirou o seu representante do país. A proibição mostra que as autoridades brasileiras não estão mais dispostas a tolerar gigantes da tecnologia desrespeitando as leis do país. Mas será que outros países, como a Austrália, seguirão o exemplo do Brasil? Eu sou Luciana Fraguas e converso agora, ao vivo, com o professor Alex Fleck, mestre em Sociologia Jurídica e doutorando em Direito pela Universidade de New South Wales. Ele também é autor da tese Movimentos Sociais, Redes Sociais e o Controle de Armas, um estudo sobre a marcha pelas nossas vidas. Oi, Alex, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em Português.
Boa tarde, Luciano. Obrigado pelo convite.
A briga entre as autoridades brasileiras e o Elon Musk está escalando sem indicar um recuo por nenhuma das partes. Na sua opinião, e essa é a pergunta de US$1 milhão, na sua opinião, qual vai ser o desfecho dessa disputa? Você acredita que o dono do X vai acatar as ordens, pagar a multa, colocar um representante no Brasil e fazer o que as autoridades brasileiras estão pedindo?
Olha, a gente realmente está num impasse, né? O Musk parece ter decidido aproveitar esse conflito e usar ele para se promover com essa ideia de que ele é um defensor da liberdade de expressão no mundo inteiro. Preciso entender que isso está dentro de uma guerra maior dele contra qualquer tipo de regulação das redes, e a favor de um movimento crescente da extrema-direita, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Não é à toa que o X, depois da aquisição do Musk, ele virou uma espécie de repositório de racismo e supremacia branca nesses últimos meses, a uma tentativa ou uma normalização dessas posições políticas naquela rede. Por outro lado, o próprio Musk já recuou em algumas outras situações, quer mesmo no próprio Brasil e também em outros países. Ele parece mudar a postura conforme quem é o país que pede para que determinado conteúdo seja removido com base nas preferências políticas do governo da ocasião. Acho que a gente tem que aguardar um pouco para ver o que vai acontecer nos próximos dias.
E essa não é a primeira e talvez nem seja a última vez que o X tem problemas com esses outros países. Em abril desse ano, o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese chamou Elon Musk de arrogante, após o dono da rede social se recusar a retirar imagens gráficas de um ataque que aconteceu aqui em Sydney, um ataque a facas a uma igreja, a um bispo de uma igreja. Aqui eu relembro o que o primeiro-ministro australiano disse.
Well, this guy is showing his arrogance. He's a billionaire over there in the United States who thinks he's above Australian law. I think that Australians will shake their head when they think that this billionaire is prepared to go to court fighting for the right to sow division and to show violent videos, which are very distressing. He is in social media, but he has a social responsibility. And I find this bloke on the other side of the world, from his billionaire's establishments, trying to lecture Australians about free speech. Well, I won't cop it, and Australians won't either.
E, Alexandre, antes da gente de eu repercutir essa fala com você, eu queria que você ouvisse também o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva falando sobre o Musk no que está acontecendo agora.
Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê?
Antes de eu te fazer a próxima pergunta, Alex, o que você achou dessa comparação? Eles falam basicamente a mesma coisa, né? O Musk, ele não é não é o dono da verdade, né? Ele é apenas um empresário bilionário.
Exatamente. Eu acho que essa comparação dos dois casos é emblemática disso. É demonstrar, e eu acho que é nossa responsabilidade deixar isso claro, que essas ordens de remoção de conteúdo e de contas do X pelo STF que estão acontecendo no Brasil, elas acontecem no mundo todo. Acontece aqui na Austrália a todo momento. Nós temos do not publish orders ou take down orders dentro de processos judiciais ou inclusive na via administrativa aqui, pelo eSafety Commissioner, que era exatamente isso que o primeiro-ministro Albanese estava mencionando. Então, e o descumprimento dessas medidas acaba sendo algo recorrente no caso do X, do Twitter, do Musk, em vários países nessa estratégia maior de tentar restringir ao máximo e fazer com que ele possa fazer o que ele quiser na plataforma que ele comprou com aquele dinheiro e que se danem os impactos em outros países, se não impactar ele. Ele tem o poder de decidir o que ele quiser.
No caso do Albanese, quando teve essa crise, essa briga aqui na Austrália, que foi em abril desse ano, o Albanese pediu a retirada das imagens. Já o governo brasileiro pediu também a remoção de contas. É isso? Você acredita que o Brasil foi um passo além desse pedido?
Na verdade, dá para dizer que o Brasil vai além, mas também o Brasil é um pouco aquém do que foi feito aqui. Porque, veja, no Brasil foi pedido que determinadas contas fossem bloqueadas, mas as medidas anteriores que o próprio Musk acatou do Brasil, elas visavam que determinadas contas não poderiam ser visualizadas por usuários no Brasil. Já o governo australiano exige a remoção total do conteúdo no mundo inteiro. E, na verdade, a discussão e o debate entre Albanese e o Musk foi em virtude disso mesmo, do Musk só ter bloqueado o acesso na Austrália. Então, há essa distinção, mas ao fim e ao cabo nós estamos falando da mesma coisa. Quer dizer, se a plataforma tem ou não que obedecer à legislação nacional dos países em que ela opera.
E como é que você vê essa dinâmica entre essas plataformas, redes sociais, que têm essa responsabilidade gigante, né, de ter uma maior consciência social, e os governos? Até onde os governos podem ir? Você toma algum desses dois lados?
Olha, em primeiro lugar, essa é uma pergunta difícil, e esse é sempre o desafio do direito de um modo geral, né? Quer dizer, a cooperação dessas empresas, donas dessas redes sociais, seria o caminho mais fácil e seria o caminho ideal. A Austrália e o Brasil têm feito tentativas de combate às mentiras políticas e desinformação de formas ligeiramente diferentes. A Comissão Eleitoral da Austrália hoje publica uma espécie de fact-checking nas propagandas políticas, por exemplo, que é o que a AEC faz aqui, e também tem o Safety Commissioner, que busca a remoção de determinados conteúdos violentos, com associação, por exemplo, ao terrorismo ou algum tipo de violência aqui. O Brasil tem tentado uma ideia diferente, que é, ao invés de buscar esse fact-checking, é proibir a mentira política, a desinformação em si, e o uso de influenciadores digitais pagos para distribuir isso. Ou seja, ao invés de tentar individualmente combater cada fake news, é uma estratégia de atacar diretamente quem produz essa desinformação e quem atua principalmente para distribuir essa desinformação. Novamente, a cooperação dessas redes seria o melhor caminho, mas se elas não cooperam, e isso é uma tendência não só, infelizmente, do X, mas o Meta, Facebook e o TikTok têm sido cada vez menos atuado para remover esse tipo de conteúdo, em algum momento, alguma medida mais enérgica por parte dos governos e das justiças de todos os países tem que ser tomada. O que é importante é a gente olhar, estudar esses casos, porque dentro desse combate a essas plataformas que têm uma dimensão política e econômica muito grande, vão ocorrer acertos e vão ocorrer erros. Então é importante a gente estudar criticamente esses processos para cada vez mais melhorar essas medidas e estar ajudando e auxiliando no combate dessas desinformações, esses casos que causam problemas práticos no mundo graves e que tem que ser combatidos.
É, principalmente na época de eleições. E você está certo, a Austrália está lidando com esse problema até de uma maneira diferente. A gente trabalha aqui num veículo de comunicação e a maneira de combater fake news é produzir notícia real, né? Que é o projeto, um projeto aqui chamado SBS Exams, que a gente está produzindo. Foi criado um núcleo para tentar desmistificar e explicar o que é, por exemplo, genocídio, desinformação, fake news, antissemitismo, projeto de conteúdo que é financiado pelo governo federal e que busca dissipar essas notícias falsas, não só atacar a fonte, tentar acabar, porque já está quase que impossível acabar com bots e contas falsas, né? Acho que já chegou a um tamanho muito grande. Então, a Austrália, de alguma maneira, está tentando combater isso, criando esse núcleo de conteúdo em várias redes de comunicação, a ABC, SBS, e tentando vincular informação explicativa e real. Mas você acredita que a Austrália e outros países estão acompanhando com interesse o que está acontecendo no Brasil, né? E essa medida aí bastante radical de simplesmente derrubar uma plataforma como X?
A gente tem responsabilidade, eu acho que enquanto professor e jornalista, de deixar claro que as ordens de bloqueio do X no Brasil, em território nacional, elas vêm justamente depois de um descumprimento dessas proibições, o que a gente chama aí aqui de contempt of court. Então é uma sanção em cima disso. Resta saber para que lado isso, a pergunta inicial da nossa conversa, para que lado isso vai andar, para que lado vai se terminar.
E você, como estudioso das redes sociais, é incrível o poder que essas redes e grupos estão adquirindo, né? Já estão falando sobre protestos a favor da democracia, né? As linhas de direita, protestos agora no 7 de setembro, fomentado por essa briga com o X.
Isso, nós já vimos isso acontecer também durante o próprio Covid, essas a gente chama comumente chama de bolhas, né? Essas bolhas de debate online que acabam compartilhando essas informações e dialogando só dentro desse mesmo contexto. E isso é, de fato, uma ferramenta de radicalização desses grupos e que pode ter efeitos. Digamos assim, a gente tem que entender também que o mundo digital e o mundo de fora, ele cada vez mais é integrado, não são duas coisas diferentes, né? Então, o que acontece nas redes sociais impacta a vida real, a vida na rua, né? Seja por protestos na rua, seja por causa de alguns casos de violência potencialmente relacionados a isso. Nós tivemos exemplos disso na Austrália, não só nesse caso citado pelo Albanese, mas um outro caso que aconteceu em Queensland também. Então, tudo que acontece, seja fora, seja dentro das redes sociais, está interligado e se comunica. Então, é importante que a gente regule esses efeitos muito reais na vida e que essas empresas tenham a responsabilidade de qualquer atividade econômica que possui, como a gente fala na ciência econômica, externalidades, possui impactos fora só desse negócio em si, possui impactos num contexto social maior.
Sem dúvida. E a minha colega aqui está lembrando de um outro caso também que aconteceu recentemente na Inglaterra. Assassinou um grupo crianças e usaram ele, disseram que ele era um imigrante. E isso causou uma série de protestos e a desinformação se espalhou que nem fogo na palha, né?
Exatamente. E nesse caso que aconteceu na Inglaterra, um dos problemas também foi a timidez das autoridades em atuar para desmentir o que estava sendo alegado e também não querendo, porque veja, os governantes também, os políticos também têm seus incentivos políticos para dizer A, B ou C. Então, por isso que é importante as autoridades fora do meio da política atuar nesses casos para coibir já e cortar na raiz o que está acontecendo, para que não nós tenhamos alguns acontecimentos como foram os protestos violentos, violentíssimos e racistas que nós vimos na Inglaterra algumas semanas atrás. Esses problemas tendem a aumentar justamente com aquilo que eu falei da normalização, seja da xenofobia ou do racismo online. Isso tende a impactar a política e a tornar as autoridades cada vez mais tímidas em atuar nessas medidas, porque há uma normalização política dessas posturas, e aí os políticos, por outro lado, não querem perder determinados eleitorados, então cada vez menos eles praticam em combater e coibir esse tipo de discurso, justamente porque deixa de ser politicamente interessante para eles, ou pode ser, inclusive, positivo politicamente para eles apoiarem esse tipo de movimento. Então tem esse outro lado, tem essa outra dimensão dos incentivos que a normalização dessas posições provoca na política também.
Para ir terminando a nossa entrevista, você é gaúcho, está trabalhando, está aqui, é doutorando na Universidade de New South Wales. Quando é que veio aqui para a Austrália e por quê?
Bom, eu vim para a Austrália 6 anos atrás, justamente para conduzir a minha pesquisa de doutorado. Ela foi um pouco impactada pelo Covid. Eu estou agora na fase de terminar isso e justamente buscando trabalhar na academia aqui. Então, sou professor, já fui advogado, mas abdiquei da advocacia justamente para estudar aqui e encontrei em Sydney e na UNSW um ambiente acadêmico muito bom e que me recebeu muito bem e que hoje Sydney eu chamo de casa.
Quando a gente fica muito tempo aqui, começa a chamar de casa. E quando é que você vai entregar essa tese, ou já entregou, os movimentos sociais, redes sociais e o controle de armas, um estudo sobre a marcha pelas nossas vidas?
Em novembro é o meu término final, eu estou na fase de revisão do último manuscrito da tese, e ela vai ser examinada nesses próximos meses, então. E aí vou passar para uma próxima etapa do meio acadêmico, enfim, professor que eles chamam adjunto aqui no primeiro momento. Enfim, esses são os próximos passos aqui na Austrália.
Então, muito boa sorte, muito obrigada por ter conversado com a gente hoje, pela sua disponibilidade de tempo de explicar e discutir esse assunto que está tão em alta, né, no momento, e que é tão importante a gente realmente ouvir outras vozes, né, sair da bolha e tentar ouvir outras opiniões mais esclarecedoras sobre o que está acontecendo.
Obrigado a você, Luciana, e parabéns pelo trabalho.
E voltamos aos destaques do noticiário dessa quarta-feira. O governo federal está ciente de que as últimas notícias econômicas provavelmente serão ruins. Uma grande repressão ao comércio ilegal de tabaco está em andamento, com as autoridades esperando combater a guerra das gangues. O presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou que antecipará o Natal para 1º de outubro na Venezuela, depois da justiça venezuelana emitir um mandato de prisão para o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez.
Pois sou criança e não conheço a verdade.
Foi um prazer estar com vocês nessa quarta-feira aqui com todos os assuntos e as atualizações com a SBS Português. Luciana, muito obrigada também por participar.
Obrigada, Lana. Excelente apresentação, muito boa sorte aí nos nossos programas. Você vai estar sempre aqui às quartas-feiras com os nossos ouvintes. Agradeço muito a companhia. A gente volta, Lana, domingo ao meio-dia.
Isso mesmo, gente. Então fique ligado domingo, hein? Vai ter mais programa aqui.
E lembrando que tudo que você ouviu hoje aqui, você pode acessar pela sbs.com.au/português ou nas nossas redes sociais. Onde é que a gente está, Lana?
A gente está em... tanto no Instagram quanto no Twitter ou X, e também nas plataformas digitais Facebook e as plataformas de áudio. É isso aí, gente. Até mais.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em Português no Facebook.